Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Você está sintonizado na Rádio Tabajara AM no programa Espaço Experimental. Neste sábado, estamos promovendo uma mesa redonda sobre questões referentes à criança, adolescente e tecnologia. Os convidados de hoje são Sônia Pimenta, professora do Centro de Educação da UFPB, Tiago Falcão, jornalista com pesquisas em jogos como forma de comunicação, e Fátima Ferreira, psicóloga. Tiago, você falou de metaverso. Explique melhor para os nossos ouvintes o que é isso.
Metaverso foi uma palavra cunhada pelo escritor americano Neil Stephenson, em 1982, num romance dele que chama Snow Crash. Esse romance fez parte da linha de ficção científica cyberpunk, que foi uma das grandes, vamos dizer assim, uma das grandes peças publicitárias da era digital. A ficção cyberpunk, ela se dissociou por dentro da nossa mídia e hoje ela está presente nos vários pontos da nossa cultura digital. O metaverso, ele foi usado, essa palavra ela foi usada pelo pesquisador sueco Daniel Pagman, num trabalho dele, em que ele falava justamente de mundos secundários. Ele usa metaverso como sinônimo de mundo secundário, que vem justamente de um conceito de Tolkien, que é um mundo que não é o nosso e que tem regras como o nosso, onde você pode prever situações que vão acontecer lá dentro. É como se fosse justamente uma dimensão alternativa. A gente vê a gente vê sem saber que está vendo, na verdade, muito metaverso quando a gente lê livro de fantasia, fantasia medieval, fantasia contemporânea e mesmo ficção científica.
Fátima, quais os cuidados os pais devem ter com os filhos para evitar problemas de saúde causados pelo uso excessivo do computador?
Bem, a própria, o nome excessivo já diz que é um cuidado, né? Evitar esse excesso é um primeiro. E ter a compreensão de que o computador, ele hoje faz parte da vida da criança, mas não pode ser, né, colocado como a atividade principal da criança. Então, se ficar muito atento para estimular, para orientar a criança a uma vida, né, social, a lazer. Tem crianças que trocam, realmente, chega no final de semana, os pais saem, vão para outras atividades, elas preferem ficar em casa. No computador, navegando na internet. Então, é uma opção, muitas vezes, dela. Então, ficar atento a esses comandos, né, esses apelos que eles fazem, muitas vezes, estimulando para que participe de outras atividades. Então, assim, para que esse uso ele faça parte da rotina da criança, mas não seja, né, aquela coisa excessiva como a gente já vem falando em outras questões. E isso é um aspecto importante. Né? E uma outra questão é esse uso, né, que algumas crianças fazem em excesso, que o comportamento dela já denuncia algumas coisas que são preocupantes, que alguns psicólogos já chamam a atenção. Como por exemplo, assim, o se isolar demais, querer ficar trancado no quarto boa parte do tempo, né, navegando na internet, recusar participar de atividades que anteriormente eram prazerosas para a criança, e ela de repente abandona aquelas atividades, aquele coleguinha que bate no portão e não quer mais para ficar ali naquele mundo. Então, ficar atento a essas coisas e estimular sempre, estar ali presente, estar acompanhando esse uso, para que não venha justamente a desenvolver algum problema lá na frente por conta disso. Então, seria essa a orientação.
Apesar do universo da disponibilidade de informações na internet, muitas vezes as pesquisas se limitam ao copia e cola. Sônia, a ausência de contato com os livros é prejudicial à formação da criança? Folhear livros faz falta?
Olha, faz muita falta folhear um livro, né? Porque o livro, ele não tem só a mensagem escrita, muitas vezes ele também tem uma mensagem imagética que pode despertar a criatividade, a imaginação das crianças. embora a internet também tenha tudo isso, tem também o prazer de você poder pegar um livro e levar para debaixo de uma árvore, para a beira de uma praia, né, compartilhar com seus amigos, né, na hora do intervalo. Então, o livro é uma mídia impressa que realmente não deve ser substituída. Mas isso não quer dizer que o contato com outras mídias deva ser evitado, né? Afinal de contas, numa sociedade do conhecimento que emerge com a força como nós estamos vivenciando hoje, é fundamental que os nossos alunos tenham as habilidades também e competências para lidar com essas outras mídias. E eu creio que o livro não vai perder o seu espaço, não. Porque outras, por exemplo, a questão do rádio, né? A televisão, quando foi introduzida de forma massificada na sociedade, julgava-se que o rádio ia perder o seu lugar, não é? Ele perdeu, mas ele não deixou de ser um veículo importante de comunicação. E eu acredito que o mesmo aconteça com a mídia impressa. Não é? A gente vai ter muitos computadores, se assim a economia, não é? Os planos governamentais o permitirem, e vamos estar conectados ao mundo, né? Com as janelas abertas para o mundo. Mas eu creio que a própria escola tem esse dever de dar essa oportunidade aos alunos, né? De vivenciar outras formas comunicativas que deem margem também à imaginação, como o rádio, como o livro, não é? E se permaneçam assim.
Atualmente, o celular e o computador estão presentes na vida de crianças e adolescentes, na escola e em casa. Tiago, estar sempre conectados é bom?
Olha, eu acho, não é que seja bom ou ruim, mas eu acho que é uma coisa da qual hoje não se foge. A gente está conectado e não tem... E é engraçado você fazer essa pergunta, porque ontem mesmo eu estava lendo um blog de uma pesquisadora italiana, Mia Consalvo, e ela estava dizendo o seguinte: saiu o livro novo de Harry Potter, o sétimo livro, lançamento mundial. Ela teve que desligar o celular e passar 3 dias sem entrar na internet para não saber do final do livro. Ou seja, hoje, estar conectado não é uma escolha, não. É vigente, está aí, não tem como fugir disso. O problema é tentar desconectar. E quando você desconecta, você perde todo o contato com o mundo. Você se policia para estar sempre vendo tal site de notícia, estar sempre indo em tal fórum, conversar com seus amigos, estar sempre... Enfim, você se policia para tudo isso, você cria sua rotina em torno disso, e aí chega uma hora que você precisa parar com tudo isso, e esse é que é o problema, assim. Desconectar é o problema hoje. Conectar não, conectar é fácil.
Sônia?
Então, eu acho que uma crise que a escola vem vivendo hoje é justamente a negação de um papel, que é o papel do aluno enquanto produtor de conhecimentos, né? Nessa relação com o professor, para superar esse modelo tradicional de acumulação, né? De transmissão do conhecimento. Aí, quando a gente solicita, por exemplo, numa sala de aula, que o aluno desligue o celular, ele fica bravo, ele reclama, não é? Mas é fundamental que ele desligue, por exemplo, o celular, para que ele possa acompanhar o diálogo com o professor, com os colegas, né? E realmente ir construindo um conhecimento ali em sala de aula. Eu, particularmente, eu acho que é uma tecnologia maravilhosa, mas como toda tecnologia, tem sua hora, tem seu tempo, e eu acho que na escola ela realmente deve ser limitada. Com relação ao computador na escola, eu acho também que é muito interessante, desde que seja utilizado, né, como uma ferramenta para a construção do conhecimento, né? Porque o lugar do conhecimento é na escola, né? O blog, o chat, fica para distração em casa. Então, eu acho que, embora você possa até aprender num blog, embora você possa até aprender num chat, na escola, né, a função da escola é a construção do conhecimento. Então, a escola deve realmente ver quais são os limites, né, que essas crianças devem estar conectadas. Na hora do intervalo, tudo bem, mas na sala de aula, não convém, né, eu diria. Obrigada.
Fátima.
E tem dado um trabalho tão grande, a gente que trabalha em escola, vocês não fazem ideia de como é difícil desconectar realmente. É uma batalha para os professores, para a coordenação. A gente que trabalha em escola tem um pouco dessa experiência, mas eu concordo com Sônia, ela é necessário. Há alguns momentos, há algumas ocasiões que é necessário que se desligue um pouco.
Na Tabajara M, o Espaço Experimental está promovendo uma mesa redonda sobre novas tecnologias na vida dos jovens. Temos a presença de Fátima Ferreira, psicóloga clínica da criança, adolescente e adulto, Tiago Falcão, jornalista com pesquisa sobre jogos com meio de comunicação, e Sônia Pimenta, professora do Centro de Educação da UFPB. Sônia, de que forma essa conectividade pode ser explorada com objetivos positivos?
Acho que a gente já colocou aqui a importância da internet como uma abertura para o mundo, né? Para um contato com um conjunto incomensurável de informações e de produções de conhecimento. Essa conectividade, ela pode ser explorada na medida em que o aluno faz pesquisa, obtém determinadas informações e o professor, através de uma conscientização crítica, pode reelaborar, né, ou repensar essas informações de acordo com o contexto, de acordo com as necessidades da própria escola ou com o nível de aprendizado dos alunos, ou ainda pode levar aquela informação a ser ressignificada de uma outra forma, né? O problema é que os professores criticam muito o recorte e cola, mas não sabem o que fazer com isso. Né? E isso não é muito diferente do que acontecia com as pesquisas nas enciclopédias. Né? Então, a questão é, o que, que a gente faz com esse resultado? O que, que nós, professores, temos para atribuir como significado dessa nova forma de estudar que se apresenta diante dessa conectividade?
Tiago?
Eu concordo com a professora Sônia. Eu acho que o principal problema hoje, principalmente da faculdade, né? Eu sei que a gente está falando de criança e adolescente, mas vamos falar de faculdade, é ensinar o aluno da faculdade a pensar. E eu acho que é principalmente aqui que se desenvolve essa prática do copia e cola, quando você passa um trabalho que não é um trabalho de segundo grau, é um trabalho mais rebuscado, e o aluno vai lá e pega um artigo científico que está pronto e entrega para o professor. Eu acho que, tudo bem, é um erro do aluno, mas o professor também precisa estar preparado para saber, para ir lá e pesquisar e ver se o aluno fez certo. E precisa estar preparado para encontrar onde foi que o aluno achou aquilo. Enfim, o professor precisa se alinhar com o conhecimento de internet e de tecnologia do aluno. E esse é um problema também que precisa ser resolvido.
Sônia?
Então, eu acho que o grande desafio é a gente ultrapassar um modelo de pedagogia tradicional na qual o conteúdo, não é, é mais importante do que a reflexão crítica daquilo que se obtém como informação. E o desafio está justamente na formação pedagógica que passa ao largo dessa questão, né? Os professores são formados para transmitir um conhecimento e não para refletir sobre. E aí, quando ele se depara com um universo incalculável, né, de possibilidades de conhecimento, ele realmente fica perdido e aí quer punir o aluno pelo uso de uma ferramenta que, a bem da verdade, está enriquecendo a qualidade da educação. Era isso.
Tiago?
É complicado essa coisa de enriquecer a qualidade da educação. Ok, eu concordo, enriquece. Mas tem aluno que se utiliza dessa ferramenta de má fé mesmo. E eu, de forma alguma, concordo com você passa um trabalho sobre, enfim, sobre McLuhan, que seja. Aí o cara vai lá e pega, vai na internet, vai no Google. O Google é a mãe do universo. O Google tem tudo hoje. E o cara vai lá e pega um artigo científico de um cara, enfim, da Universidade do Rio Grande do Sul, e vai e apresenta para o professor. Como é que você acha que pode?
Bom, Sônia. Eu creio que a grande questão está que, normalmente, nós professores, quando nós pedimos uma questão, nós não nos preocupamos em contextualizar aquela informação. Então, fale sobre McLuhan. E aí o aluno vai falar o que outros já falaram. Mas se ele pede, bom, dentro daquele contexto que foi discutido em escola, em sala de aula, o que nós podemos nos utilizar de McLuhan, aí isso já vai limitar a prática do recorte e cola. Né? Então, a questão é, qual é o desenvolvimento crítico que se faz dos conteúdos em sala de aula que efetivamente possa evitar o recorte e cola, né? Então, enquanto a gente continuar com essas questões teóricas que são amplas e que são de cunho muito mais reprodutivistas do que críticas, isso vai acontecer, vai continuar acontecendo sim. E isso acontece com a internet, com as enciclopédias, não é? Com o trabalho do colega do ano retrasado, não é? Enfim, não é um atributo específico da internet propriamente dita. A internet só ampliou essas possibilidades. Mas o problema está: o que que o professor está fazendo que está dando possibilidade do aluno copiar, não é? Por que que o professor não é mais criativo nas questões que ele propõe que possam efetivamente evitar esse recorte e cola?
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba.
A equipe de produção do Espaço Experimental agradece a presença dos convidados Fátima Ferreira, Sônia Pimenta e Tiago Falcão. Eles vieram debater a influência das novas tecnologias sobre os jovens. O programa deste sábado teve a produção de Manuela Kirchner, Paula Cavalcante e Vitor Nicolau. Apresentação de Vitor Nicolau. Professor orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo. Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da UFPB. Bom dia e até o próximo sábado.